Você está na tua rádio São Francisco, a rádio do teu tempo, e seguimos com as nossas entrevistas especiais com os vereadores de Caxias do Sul eleitos para a legislatura 2021-2024. E o meu entrevistado de hoje é Rafael Bueno, do PDT, reeleito vereador com 3.024 votos, 1,41% do total dos votos válidos, vereador indo para o terceiro mandato seguido. Vereador Rafael Bueno, seja bem-vindo à tua rádio São Francisco, tudo bem?
Obrigado, Fernando, obrigado aos ouvintes, estando prestigiando com a audiência, né, os ouvintes da tua rádio. É um programa que eu participo desde o meu primeiro mandato, sempre estive aqui nos debates, né, então muito do meu mandato passou aqui pelas pautas também da rádio.
Valeu! Lembrando que a entrevista na íntegra você vai acompanhar em tuaradio.com.br, nas nossas redes sociais e uma versão resumida ao longo dos jornais da nossa programação, o Conectado, No Ponto e também o Encontro Certo. Vereador, é uma pergunta que eu tenho feito para os seus colegas que já vêm de outros mandatos e que se reelegeram junto com o senhor. No seu caso, terceiro mandato, o que um vereador de terceiro mandato ainda tem para oferecer para Caxias do Sul? O que ainda não fez e que pretende desempenhar ao longo dos próximos 4 anos?
Bom, o meu mandato, eu qualifico ele como um amadurecimento. Vejam bem, eu me elegi a primeira vez como o mais jovem vereador na história de Caxias do Sul, né, com 21 anos. Me reelegi depois com 26 e agora com 29 anos, né? Então, nós estamos ampliando ainda mais as nossas atividades. Aquele guri lá de DCE, de movimento estudantil, movimento comunitário, né, foi ampliando suas conquistas, mas eu sempre tive uma causa que foi latente na minha vida comunitária, que foi a saúde. Então, eu desenvolvi um trabalho na minha região, no meu bairro onde eu moro, no Cristo Redentor, junto com os bairros vizinhos, Panassolo, Exposição, Vila Ipiranga, e iniciei uma luta, né, histórica, que a comunidade sempre teve a necessidade de uma unidade básica de saúde. Enquanto eu fui presidente de bairro, com 17 anos, do nosso bairro Cristo Redentor, nós conquistamos uma unidade básica de saúde que ficou pronto no meu segundo inaugurado, agora no meu segundo mandato, né, que foi a unidade básica de saúde, que cerca de 2 milhões entre as compras dos terrenos e também a construção da UBS. Mas quando a gente se elege, né, vereador, a gente não trabalha mais só para o bairro e para a região onde a gente mora. A gente tem que trabalhar para toda Caxias, independente quem votou na gente ou não votou também. E aí, então, nós temos uma estrutura, né, do Hospital Geral, que atende 49 municípios da região, um hospital de excelência. E numa visita que eu fui no meu início desse meu segundo mandato, né, o Sandro Junqueiro, o diretor do hospital, disse assim: vereador, nós gostaríamos do apoio, nós nunca tivemos o respaldo do poder público, nós nunca buscamos recursos. Eu digo: Sandro, então vamos atrás. E comecei a Brasília com o diretor do Hospital Geral. E nesse meu mandato, nesse meu segundo mandato, só para o Hospital Geral, mais de 10 milhões de reais eu conquistei em emendas parlamentares. E aí eu te falo, Fernando, e aos ouvintes, eu lanço um desafio aqui para os ouvintes, né? Não existe na história de Caxias do Sul algum vereador que conseguiu mais recursos para a saúde do que eu consegui, né, em tão pouco tempo. Né? E para os outros, somando verbas para o Hospital Virvi Ramos, para a Covid também, que eu consegui outros recursos, até a presente data, 12 milhões de reais. Ontem, por exemplo, estive com o deputado Nereu Crispim, né, que é de um partido diferente do meu, presidente do estadual do PSL, né, mas eu tenho referência nele, porque ele sempre me recebeu bem, e ele conseguiu mais 2 milhões e meio para Caxias do Sul através de pedidos que eu fiz para o Hospital Pompeia, Hospital Virvi Ramos e também com o Hospital Geral. E também fiz uma visita junto com o deputado No Recanto da Compaixão, projeto do Frei Jaime Bêtega, né, que é um projeto que a comunidade tem que se engajar, principalmente nesse momento de pandemia. E é uma pauta do meu mandato também, porque eu vejo muitos idosos abandonados, né, as pessoas invisíveis na nossa sociedade, pelo poder público, muitas vezes, elas precisam ser assistidas. Moradores de rua, os idosos, as crianças, né, abandonadas, essas pessoas sofrem muito, sofrem calada, porque ela não tem vez e voz na sociedade, né? Muitas vezes as pessoas moram nas periferias. E aí o Frei Jaime lançou a proposta também de criar um espaço apropriado para os idosos que estão abandonados, que estão em vulnerabilidade. E eu disse: Frei Jaime, esse vai ser um projeto que eu vou encampar no meu terceiro mandato, mas eu vou começar agora com o senhor nem que seja no final do meu mandato. E aí já comprometi dois deputados a mandarem recurso, um Afonso Mota e outro Nereu Crispim. E agora, quando voltar às atividades lá em Brasília, porque esse período da Covid está todo fechado o Congresso, né, nós iremos lá buscar recursos para dar sequência a esse projeto fantástico, né, que está engajando muitos voluntários do Frejame, que é o Lar da Compaixão.
Falando sobre a próxima administração de Caxias do Sul, o que, que você espera, vereador, do seu colega hoje de parlamento, o Adilo de Domênico, e a colega a vereadora Paula, na administração da cidade?
É, eu estou há dois mandatos com o vereador Adilo, no mandato do primeiro mandato, a qual ele teve muito sucesso enquanto secretário de obras, no mandato do prefeito Seu Barbosa Velha, onde ele pôde trabalhar e mostrar o trabalho, né? Isso é bom reconhecer, que graças ao prefeito Alceu, que deu espaço para o Adilo, ele conseguiu se destacar, né? E ter esse trabalho junto aos bairros e nas periferias, principalmente, que mais precisavam de um olhar atento. O Adilo senta do meu lado, né, então a gente dialoga muito, uma pessoa que ele busca sempre ouvir as pessoas, ouvir os colegas vereadores. Hoje de manhã estava conversando com ele, inclusive, e ele me falou, disse assim: Rafael, o que eu quero dar, que meus secretários ouçam, né, os vereadores, dá prioridade para as demandas dos vereadores, que é muito importante, porque a Câmara de Vereadores é a caixa de ressonância da comunidade, né? Nós escutamos os pedidos, né, os socorros da comunidade. Então, quando a gente recorre a um secretário, a gente espera, no mínimo, ser atendido. E esperamos isso, porque antes, até pouco tempo atrás, no governo Cassado, a gente tinha a lista negra. Quem estava na lista negra, a gente não era atendido em nada. Mas não estava prejudicando o mandato do vereador A ou B. Estava prejudicando a comunidade em muitas áreas, principalmente nas áreas que mais precisam: educação, saúde, segurança, né? Então, ainda bem que esse governo passou, né? Foi riscado do mapa. E esperamos que o Adilo siga o que todos os governos, independentes de partidos, com seus erros e acertos, fizeram. Mas ouviram a Câmara de Vereadores, ouviram as comunidades, as nossas lideranças comunitárias, religiosas, entidades de classes. Isso é muito importante. Ouvir. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Mas quando a gente chega num consenso, né, a gente consegue ampliar as conquistas para a comunidade.
Eleições, pela segunda vez o seu partido bateu na trave ali, não só para passar para o segundo turno, há quatro anos conseguiu, mas nesse ano ficou no primeiro turno. O PDT errou em alguma coisa e não conseguiu sequer ir adiante no segundo turno? Foram méritos dos dois candidatos que passaram? Qual é a avaliação que o PDT já fez e a sua avaliação a respeito dessa eleição?
Não, eu acho que faltou o Nespolo ter estado mais frequente aqui em Caxias do Sul, né, nos três anos que ele estava lá em Gramado. Ele estava trabalhando, fez um ótimo governo lá em frente a Gramado Tour, que foi mostrado para o mundo, né, a Gramado. Mas faltou a presença efetiva dele aqui na nossa cidade. A pessoa que quer planejar Caxias, isso o Adilo fez, já estava fazendo há dois, três anos com o grupo político deles, de partidos, mudanças de partidos que aconteceram, mas ele estava planejando a cidade. E quem quer gerir a nossa cidade precisa ter organização e estar atento aos problemas na cidade. Acho que faltou isso daí no Nespolo, mas também teve desorganização interna, né, no PDT, alguns interesses particulares que estavam à frente dos interesses coletivos. E esse povo aí que está no PDT, espero que faça uma reflexão, né, e que, caso continue os interesses pessoais, particulares, em detrimento do coletivo, que saia do partido.
Já foi feita alguma reunião para avaliar o pós-eleição do PDT?
Não, que eu fui... Na verdade, nós vereadores, né, estamos à parte do... Nós não fomos convidados a nenhuma reunião durante um ano e pouco dessa executiva, desse diretório que está, né? Então, a gente não foi convidado a nada.
E o PDT veio mal governado no município ao longo dos últimos meses?
Nessa última gestão.
Nessa, né, última gestão.
Então a gente tem que recompor o PDT. Não que as pessoas que estão hoje no comando são pessoas do mal, né? Mas não buscaram conversar com a Câmara de Vereadores, com os vereadores. Tanto é que nós tivemos um vereador que saiu, outro vereador que não concorreu, e nós baixamos o número, né? A gente estava em quatro vereadores e somente eu e o vereador Daniel Luz que estamos na próxima legislatura, né? Isso é reflexo de uma executiva que talvez teve alguns equívocos, né, que aonde os vereadores tentavam conversar, a gente não conseguia, mas a gente pode construir agora, em maio, provavelmente vai ter a convenção do partido, né, o partido precisa resgatar os ideais, o legado do Brizola, né, volto a dizer, Tanto se fala, eu fui o vereador mais jovem na história de Caxias. Agora, Caxias do Sul parece que só fala: ah, elegemos 5 mulheres, elegemos vereador negro, elegemos a mais jovem. Tem que parar com isso, sabe? A imprensa está dando muita manchete para isso, sabe? A gente tem que se preocupar com as. Eu estava nos hospitais, né? E o que eu vi, os diretores estão apavorados, não tem mais onde botar leitos de UTI. Né? E os partidos pensam só nisso, em querer se preocupar com poder. Ah, nós temos que eleger a mulher, temos que eleger o negro, temos que eleger o LGBT. Não, as pessoas têm que estar conectadas com os problemas da sociedade. E o reflexo é na urna. Eu vou te dar um exemplo. Eu não peguei um centavo de dinheiro público, nem panfletinho do partido, tá? Não patrocinei página na internet. Tá? Era eu e minha assessoria no final do expediente que a gente. E eu ganhei. Minha filha nasceu, né, no dia 9 de outubro, no meio das eleições. Então eu tive que dar atenção para minha filha. Eu não consegui nem sair para ir para a rua fazer campanha. Minha campanha foi no WhatsApp. Né? Então, quem faz campanha, né, quem concorre a um cargo eletivo, o resultado da eleição, como no meu caso, é o resultado dos 4 anos de trabalho. E eu volto à tua pergunta do Nespo. Né? Quando tu trabalha, tu não precisa gastar dinheiro, tu não precisa fazer jantas, almoço, dar uniforme de futebol, como alguns candidatos fizeram, né? E tradicionalmente fazem, pagar jantas. A gente precisa trabalhar para a população. E eu não gastei recursos, né? Então eu não peguei precisar. Como é que. Olha a incoerência, eu pegar dinheiro público, como a grande maioria dos que se reelegeram, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas pegaram 20, 30, 40 mil do partido, vereadores. Mas podia destinar para o hospital geral. Quantos leitos poderiam ser abertos com esse montante? Né? Os candidatos aqui de Caxias do Sul, somando todos os valores, 10 milhões de reais de dinheiro público que podia terminar a obra do hospital geral. Né? Então, quando tu fala de partido e dos acertos, isso é uma reflexão para todos os partidos também.
Pois é, mas daí o senhor falou questões de ressaltar eleição de A, eleição de B. Quando a imprensa traz isso é porque eu acho que temos que saudar que há renovação. São 12 vereadores novos, se eu não estou enganado. Posso estar aqui fazendo a conta errada. E se a gente não ressalta isso, não fica a renovação. Ou seja, fica a perpetuação dos mesmos. E não falo exclusivamente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Qualquer Câmara de Vereadores de uma capital, de uma cidade pequena. Que bom que talvez as ideias troquem e o senhor, do seu lado ali, ganhe um colega com um pensamento diferente que possa agregar para uma realidade que não é a sua e vice-versa. Não é saudável isso, uma vez que a Câmara de Vereadores é uma pluralidade de pensamentos?
Não, com certeza, mas eu acho que assim, tem tantas pautas. Vou dar dois exemplos que eu falei anteriormente. Né? É muito destaque de cotas, e realmente o debate que a gente precisa fazer, e eu não estou falando aqui da tua rádio, estou fazendo não. Debate amplo, né?
Perfeitamente.
É importante que as mulheres ocupem espaço de poder, que os negros, que o LGBT, e defendo isso, mas as eleições passaram, eu estou diretamente nos hospitais e eu não vejo isso a sociedade chamando, sabe? Ah, é mais para dizer, temos que renovar, mas renovar com que qualidade? E aí, eu vou te dizer uma coisa, a Câmara de Vereadores, tá, renovou e muito, e que bom que renovou, mas nós precisamos das pessoas experientes para cuidar de um plano diretor, plano municipal de educação, entre outras áreas. Porque é fácil, muitas vezes, tu pegar um celular e ficar atrás de um computador e ficar dizendo, apontando dedos que os vereadores têm que fazer. Agora, o trabalho diário e direto nas comissões, né, nos bairros, visitando os bairros, é totalmente diferente do que muitos que uns talvez se elegeram acham que é a realidade da Câmara de Vereadores.
Mas a experiência pega entrando lá dentro, né? Uma vez o senhor não era experiente. Hoje, indo para o terceiro mandato, tem uma experiência de 2 mandatos e mais um agora.
Isso, mas eu nunca marginalizei o poder legislativo, né? Como muitos que para entrar lá dentro fizeram. Porque acham que Câmara de Vereadores é um monte de regalias. A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul estava vendo no noticiário Bento Gonçalves que aumentar o salário dos vereadores, né? Caxias do Sul proporcionalmente é menor. Porque a gente não tem 13º, nós não temos férias, nós não temos nenhum tipo de auxílio, nem celular a gente tem, a gasolina, né? A gente não tem nada perto de outras câmaras de vereadores. Então, muitos tentam marginalizar, né, a Câmara de Vereadores para estar ocupando o espaço ali dentro.
Quem sabe agora, esses seus colegas novos, o senhor consiga dizer, olha, tá vendo, não era bem assim como tu dizia lá fora.
O dia a dia vai mostrar para eles.
Então tá bom, vamos mudar de assunto, falar de um episódio recente da história do município, que é o impeachment do ex-prefeito Daniel Guerra. Enquanto esteve no poder, quem acompanhava as sessões legislativas via que o senhor era um crítico ferrinho, um opositor contundente do prefeito Daniel Guerra. O que significou esse episódio, que foi desgastante para o nosso município? O quanto isso travou ou não o desenvolvimento da cidade?
Olha, esse cidadão aí, ele foi riscado na história de Caxias, né? As urnas provaram que ele estava totalmente errado, porque eu me reelegi, o Adiló e a Paula se elegeram prefeito, eu me reelegi vereador com uma expressiva votação, outros vereadores também se reelegeram. Então mostra que eu estava certo a forma que eu trabalhei. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu trabalho muito na questão dos animais, por exemplo. Os animais nós tínhamos 700 castrações por mês na prefeitura. Ele terminou com as castrações. Eu tive que entrar na justiça para garantir. Foram garantidas 300. A Maesa, que é um tema latente, que eu sou presidente da frente parlamentar da Maesa. Não foi debatido nada. A Maesa está tombada como patrimônio histórico, né? Mas está sendo tombada com o tempo porque nada foi feito. Então a gente pode pegar outras pautas, por exemplo, como acessibilidade. O que foi feito para Caxias, para as pessoas deficientes? Nada. Né? A questão dos moradores de rua, foi fechado 2 albergues onde abrigavam, as cozinhas comunitárias. Então, o que mais sofreu foram os pobres. Né? A questão da segurança pública, ele acabou com o policiamento comunitário, o recurso que o município dava para investir no policiamento comunitário, que estavam presentes. Nossos bairros foram findados os contratos. Questão de infraestruturas. Né? Os buracos que estavam a nossa cidade, não somente na região central, mas nos bairros, podas de árvores, nem sequer isso fazia. Então tinha muitas coisas. A UBS do Cristo Redentor, do São Vicente, do Reolon, graças que eu entrei na justiça, que essas UBSs, o Ministério Público deu 45 dias para abrir, porque senão não abriam. A educação cortou mais de R$1.000, a greve histórica das professoras de educação infantil. Mais de R$1.000 foram saqueados dos salários dessas professoras de educação infantil. Né? Então, tem outras coisas que... fora os empregos, que foi empregada toda aparentada na prefeitura. Né? O Hospital Geral, que é uma luta que eu tenho, foi dado um calote de R$4 milhões no Hospital Geral. Até hoje, o diretor do Hospital Geral está esperando reunião com o prefeito, porque nunca recebeu no gabinete do prefeito. Hoje...
O senhor, nessa época que foi colega do ex-prefeito Daniel Guerra na Câmara de Vereadores e nesse período aí de 3 anos... em que ele comandou o município, consegue entender, consegue chegar a uma definição por que as coisas caminharam desse jeito?
Eu acho que a psicologia deve conseguir explicar, ou nem a psicologia explica, né? A psiquiatria, talvez.
No período em que ele foi prefeito, o senhor chegou a ter algum tipo de reunião para solicitar alguma coisa, para pedir, para esclarecer por que tal demanda não seguiu adiante?
Tu já viu a história do sapo e do escorpião? Quem está nos escutando, depois leia e vai entender o que eu estou falando.
Eu não conheço, eu serei um que terei que pesquisar, porque não conheço a história do sapo e do escorpião. Tá certo. Vereador Rafael Bueno batendo um papo aqui com a audiência da tua Rádio São Francisco, falando sobre muita coisa. Vamos deixar o episódio do ex-prefeito Daniel Guerra para trás, seguir adiante. Governo do Estado, a sua compreensão sobre a atenção que o Piratini tem dado ao nosso município, a sua avaliação do trabalho do governador Eduardo Leite até esse momento?
Olha, eu vejo que o Leite também se elegeu com umas promessas do novo, novidade e tal, engambelou os professores, policiais, que é o grande montante eleitoral que ajuda a eleger um governador, né? Com a promessa que não iria parcelar mais os salários, não foi o que ele fez, a mesma coisa de vender o Banrisul. Ele tem muitos acertos, mas também ele deixou muitas falhas, né? Muitos erros que ele não conseguiu cumprir com a palavra dele. Né? A verdade é que hoje qualquer governador que entrar está embretado com o orçamento, que é um orçamento falido, né? que tem que fazer falsas promessas para se eleger, mas não chega ali na frente e não consegue. Né? E ele teve que compor até com o diabo, né? Lá na Assembleia, desculpa a expressão, para poder manter a governabilidade. E nem isso está conseguindo. Né? O MDB, por exemplo, não conseguiu eleger o Sartori, se venderam em troca de cargos para ocupar. O Burgo agora assumiu, né? Que foi um candidato aqui de Caxias, mas tiveram que compor com o MDB lá na Assembleia, como outros partidos. Né? O PDT é a oposição ao governador Eduardo Leite, vota todos os projetos que são bons para o Estado, né? Mas tem muitas adversidades também, principalmente na questão da educação, que as nossas escolas não estão passando por reformas, né? E nossas estradas. Tu vai aqui para a praia, quanto tempo demoraram para remover aquelas pedras? Agora que eles estão fazendo 2 anos para remover umas pedras, nem isso consegue. os buracos na Rota do Sol, que é a única diversão nossa aqui da Serra, que é para ir para Rua do Sal, Curumim, Areza, tá os buracos na rodovia. Então, se um governo não consegue nem tapar os buracos, o que, que vai fazer com o nosso IPVA que a gente paga? Isso o Sartori, pelo menos, e o Tarso conseguiu tapar os buracos, né?
E na questão do trato da pandemia do coronavírus, vereador Rafael Bueno, eu tenho dito, e pelo menos é uma interpretação que eu faço, acho que nenhum legislador, nenhum prefeito, nenhum governador estava preparado para lidar com a pandemia do coronavírus. O senhor está satisfeito com a maneira que o Estado vem tratando o assunto?
Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu consegui R$1 milhão de emendas, tá? Fui o único vereador, inclusive, que busquei emendas. R$500 mil com o Marlon Santos e R$500 mil com o Nereu Crispim, que foi possível a compra de testes, tá? E abrir mais 3 leitos no Hospital Geral com esses recursos que eu consegui de R$1 milhão. Claro, eles terminam, né? Então não são eternos. E aí o que, que acontece? Acho que ninguém estava preparado, ninguém. As pessoas estão morrendo de tristeza, de depressão. Acho que a gente não tem como encontrar culpados nessa situação, nem prefeito, nem governador, nem presidente. Claro que os discursos de quem está no poder, né, eles reverberam e, infelizmente, acabam agregando forças e prejudicando muitos setores. Vou dar um exemplo. A nossa educação. O ano que vem nós vamos ficar sem aula provavelmente de novo aqui no município de Caxias do Sul. O que o município fez para se preparar nesse ano, né? Se ficar mais 2, 3 anos esse coronavírus ou acontecer uma nova doença, como é que as crianças vão ter acesso à internet? Vão ter computadores, principalmente com as crianças pobres, com as que mais precisam? Vamos lá, saúde. As cirurgias eletivas estão todas paradas. Ficaram um tempo. Né? E agora também vão ser findadas agora em virtude dessa nova onda. Muitas pessoas que talvez não vão morrer de coronavírus vão morrer pelo agravamento da doença nas suas casas, porque as cirurgias estão paradas e várias doenças, ou o agravamento e o custo para o SUS é muito mais caro. Então o município, o Estado, a União tem que pensar isso. Então eu acho que o governo Eduardo Leite, ele conseguiu trabalhar muito bem essas questões de bandeiras no início, mas hoje nós entramos numa ebulição social tão grande, né, que ninguém mais está respeitando nada. Nós estamos numa bandeira vermelha e ninguém mais respeita nada, né? Então eu acho que muitos CNPJs estão falindo, né, como muitos CPFs também estão sendo desativados, porque as pessoas estão vindo a óbito, mas a economia precisa girar. E quem tem que dar o norte da economia girar é o governo do Estado, principalmente, que é o que comanda, né, as bandeiras, e o governo federal. Por exemplo, o governo Bolsonaro está zerando o imposto sobre as armas. Poxa vida, ele poderia zerar agora o imposto de comprar uma geladeira, de comprar as necessidades básicas, de se preocupar com outras coisas, né? Então, discurso de nenhuma gripezinha, as pessoas estão morrendo. O lar da velhice aqui morreram 7, 8 idosos, são vidas. Um presidente que fala uma bobagem dessa, né, é uma pessoa que não tem coração. Né? Por muitos acertos também que eu acho que o Bolsonaro tem feito, mas eu acho que falando umas bobagens dessa não condiz com o cargo a qual ele tem. Né?
E a maneira como a Prefeitura de Caxias do Sul tem lidado com esse assunto ao longo desses meses, qual é a sua avaliação?
Eu acho que o doutor Jorge, né, que é um servidor público, e toda a equipe também foram pegas de surpresa, né? Mas eles conseguiram fazer muito bem um acordo junto aos hospitais. Caxias do Sul peca nesse caso aqui agora, e eu falei desde o início, por não conseguir assumir o protagonismo regional, mesmo tendo uma equipe qualificada na Secretaria da Saúde. E por que, que eu falo isso? Esses dias morreu uma pessoa em São Marcos, culparam o Caxias do Sul porque não tinha leito. Mas se esses 49 municípios da região contribuíssem com o Hospital Geral, que é uma luta que eu me encampei enquanto presidente da Frente Parlamentar pró-construção do Hospital Geral que eu criei na Câmara, se cada município contribuísse com o valor, hoje nós teríamos 120 leitos disponíveis. Mas quando tu pede para esses municípios ajudar, eles não ajudam com um centavo nossa cidade. Ah, mas Caxias tem autonomia na saúde. Sim, tem autonomia da saúde. Mas quando eles precisam de leitos, eles vêm para nossa cidade. E esses leitos estão sendo custeados com um imposto nosso. É Caxias do Sul, é o município de Caxias do Sul que está custeando cada leito, ao valor médio de R$2.600 o leito, estando ocupado ou não. Imagina só no Hospital Virgílio Ramos, por exemplo, que hoje tem cerca de 15 leitos. Multiplica 15 leitos vezes 2.600. Tendo paciente ou não, tem né, que despender esse dinheiro. É do IPTU, do nosso imposto. Como o Estado, quando está em bandeira vermelha, controla os leitos, pode vir gente lá de Santana do Livramento, que eu tenho parentes lá, o governador pode mandar aqui para Caxias do Sul esses leitos. Hoje os empresários de Caxias do Sul estão custeando 10 leitos para evitar que a gente entre no colapso na saúde, né? Então, o que precisa é o envolvimento dos municípios da região. É fácil outros prefeitos, chega agora na época de Natal Luz e outras coisas, enfeitarem suas cidades. Mas não adianta enfeitar sua cidade e fazer com que o povo de Caxias do Sul pague a conta e o turista enriqueça a cidade deles. É preciso que eles invistam também na nossa.
Muito bem. Vereador, sua pretensão política daqui a 4 anos, Rafael Bueno será novamente candidato a vereador? Tem uma outra ideia daqui 2 anos ser candidato a deputado? Qual é o seu pensamento?
Olha, eu não vou te dizer porque daqui 2 anos posso ser candidato a deputado estadual, né? Nós temos o ex-prefeito seu Barbosa Velho, que infelizmente não conseguiu se eleger, nós ficamos sem representante de deputado federal aqui na Serra Gaúcha, isso é muito ruim.
Aliás, qual é o custo disso, de não ter essa representação para
a
Serra?
Péssimo, independente de partido, se a gente tivesse eleito qualquer um deputado de qualquer partido, é importante a gente ter essa representação, porque o empresário do micro, médio, né, o alto empresariado aqui de Caxias, as entidades ligam para o deputado e já consegue as coisas, né? Então, infelizmente, nós não temos representação na Serra, né? Os eleitores daqui pingaram os votos em outros deputados e hoje a gente tem que ficar passando o chapéu lá no governo federal quando eu vou para Brasília para conseguir dinheiro para a cidade. Dinheiro nosso, inclusive, né? Que são emendas parlamentares. Mas se a gente tivesse um deputado aqui em Caxias, né, a gente conseguiria, por exemplo, quando o Pepe, o Mauro Pereira e o Assis Melo foram deputados, eles mandavam os maiores montantes para Caxias do Sul. Eram 20 milhões cada deputado. Hoje a gente não consegue 10 milhões com todos os deputados que a gente tem no Rio Grande do Sul. Então, eu não sei ainda, não posso te afirmar, mas daqui a pouco eu posso realmente ser deputado, candidato a deputado estadual, né? Compor uma ali na frente também uma eleição majoritária, mas o meu propósito é continuar e terminar as obras do Hospital Geral e o meu compromisso que eu fiz com o Frei Jaime Bétega, né, de a gente conseguir terminar essa obra do Recanto da Compaixão, que vai abrigar mais de 100 idosos que estão em vulnerabilidade, muitos deles abandonados, e que não são só os pobres, são as pessoas também que têm dinheiro, que abandonam os jovens, que abandonam os idosos nas suas residências. E o Frei Jaime tem esse projeto magnífico, a população tem que conhecer e se engajar nessa proposta.
Para terminar nossa conversa, já agradecendo novamente sua presença aqui, vereador, para o senhor, fazer política é o quê?
É ajudar o próximo. Quando eu penso entre... Minha mãe nunca quis que eu participasse da política. Quando eu fui presidente de bairro, minha mãe disse assim, Rafael, tira essas coisas, essas fichas da associação de bairro, né, cheio de pó lá, tira essas coisas que não te envolvem na política. Eu disse, mãe, mas é o que eu gosto. É o que eu gosto. Eu sou formado em História, Sociologia e tenho uma pós-graduação em Direitos Humanos. E eu estudei para isso. Hoje eu não dou aula. Já dei aula, mas hoje eu não leciono. Então, eu tenho formação para a questão das humanas. E eu, cada vez que minha mãe diz assim, Rafa, se um dia tu me fizer passar vergonha na rua quando eu estiver andando, então eu jamais vou trair meus ideais para ser feliz momentaneamente, como alguns são, nadando em dinheiro, em rios de dinheiro. A Câmara de Vereadores em Caxias do Sul, na sua história, nunca teve manchada, né, a história da Câmara de Vereadores. E eu espero que os novos vereadores também façam isso. Mas eu quero dizer, né, que quando eu ficar pensando, será que é para beneficiar uma pessoa ou para beneficiar todos, eu vou pensar em beneficiar todos do que ajudar somente aquela pessoa que tem interesse individual. Eu prefiro, independente se votou ou não votou em mim, eu sou vereador de Caxias do Sul. Né? Inclusive aquelas pessoas que criticam, eu deixo meu telefone à disposição, 99696-5190, 3218-1667. Essas pessoas que criticam o legislativo, contribuam, vão lá me visitar, independente se votou ou não votou em mim, eu estou aqui para ouvir as demandas de vocês.
Para responder a essas pessoas e outras tantas que talvez não compartilhem das críticas ao Legislativo, a nossa Câmara de Vereadores hoje, ela é cara? Ela custa muito?
Vou te dizer uma coisa, tá? Nessa legislatura eu propus algumas iniciativas. Hoje o diretor-geral da Câmara, até o final dessa legislatura, ganhava em torno de R$17 mil por mês. O salário do vereador é R$10.300. Tira os descontos, as coisas vai para R$8.000. Então, o diretor da Câmara ganhava R$16.000. O chefe da comunicação, o diretor, ganhava uns R$12.000, o diretor da comunicação. Né? e a gente tinha mais um cargo que CC8 ganhava uns R$9.000. Eu propus a extinção dos 50% dessas duas, diretor e de comunicação e diretor geral, e também a extinção desse cargo. E também, cada bancada, por exemplo, a bancada do PDT e as outras bancadas, todos os partidos que elegem um vereador, hoje tem um assessor de bancada e um auxiliar de bancada. Um é CC7, outro é CC6. Só que a maioria dos partidos que elegem um vereador... Por exemplo, nós temos 5 partidos nessa próxima legislatura que elegeram só um vereador. Então eles teriam direito a 10 assessores somando. E eu sugeri então ao Legislativo e cobrei do vereador Daneluz, né, que a gente botasse em projeto de lei na Câmara que cortasse para um vereador e 2 vereadores eleitos por partido, cortasse um assessor e deixasse só um por bancada. O PDT agora vai ter só um assessor de bancada, porque elegeu 2 vereadores. Então, a economia, com esses cortes de salários que eu propus e mais esses CCs, nós teremos, ao final da legislatura, mais de 4 milhões de corte de custo, de gastos com o pessoal de CCs na Câmara de Vereadores. Uma iniciativa minha. Hoje nós falamos, inclusive, sobre isso, desses cortes de salários. Pode ser investido no Hospital Geral, no Hospital Virvi Ramos, no Hospital Pompeia, com esse valor.
Então, para resumir, a Câmara de Vereadores ainda custa caro, mas pode custar um pouco menos a partir da próxima legislatura.
Eu acho que a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul é um exemplo para as outras Câmaras de Vereadores do Brasil. Volto a dizer, vereador não tem 13º, não tem férias, não tem auxílios de gabinete. Nós temos somente 2 assessores. Bento, se não me engano, tem 5. Porto Alegre tem 16, 17 assessores. Segunda maior cidade de Caxias do Sul, né? Nós temos 10 comissões permanentes. Nós temos, eu sou presidente hoje da Comissão de Saúde, da Frente Parlamentar, a Maese é nossa, da Comissão para a Construção do Hospital Geral. Então, o vereador que quer trabalhar, tem trabalho. Agora, aquele que quer vadiar, desculpa a expressão, e tem muitos, tem alguns que querem fazer isso, que tem seu comércio fora, né, ele só participa da sessão e ganha por sessão. Daí esse custa caro, caríssimo para a cidade de Caxias do Sul. Mas os eleitores fizeram a limpa em alguns nessa eleição.
Vereador Rafael Bueno, obrigado pela atenção, por aceitar o convite da Torre de São Francisco. Boa sorte e bom trabalho ao longo dos próximos 4 anos.
Muito obrigado. Quero deixar o meu gabinete à disposição de todos. Boas festas, né? Que as pessoas tenham muito cuidado, principalmente nesse final de ano. Os índices aqui para Caxias do Sul são alarmantes, principalmente no pós-virada do ano. Os nossos hospitais não vão comportar toda a demanda. Então, por favor, pessoal, cuidem-se. Muito obrigado a vocês da rádio, da tua rádio, e a todos os ouvintes.
Vereador Rafael Bueno, nosso entrevistado de hoje, agradecendo você que nos acompanhou até aqui. Lembrando, então, essa entrevista na íntegra, se você chegou até aqui, ouviu ela em tuaradio.com.br, também o link nas nossas redes sociais e uma versão resumida, você acompanha na nossa programação. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.